deputados inscritos, deputados e deputadas. Portanto, fazemos a intervenção por uma ordem tal qual está estabelecida em função daquilo que é normal fazer-se pela representatividade de cada grupo parlamentar. E se quiserem, é melhor dizer os nomes e vocês também veem se estão ou não. E depois, entretanto, alguns dos seus deputados do grupo parlamentar também fazem o favor de lhes dizer que estamos a iniciar, tanto para virem para cá ou para entrarem via Skype, como entenderem. As inscrições que têm ao momento: o Sr. Deputado João Moura, o Sr. Deputado Fernando Paulo, o Sr. Deputado Nelson Peralta, Alma Ribeira, Pedro Moraes Soares, Mariana Silva, Paulo Leitão, Raquel Ferreira, José Maria Cardoso, Emílio Guerreiro, Marta Freitas, Beatriz Gomes Dias, Hugo Carvalho, Hugo Costa, Fabiola Cardoso, Hugo Oliveira, Filipe Pacheco, Fabiano Figueiredo, Filipa Roseta, Luís Graça, Ricardo Vicente, Duarte Marques, Nuno Fazenda, Germana Rocha, António Cunha, Paulo Neves, Carla Madureira e Luís Leite Ramos. Exatamente por esta ordem que acabei de referir, serão chamados para fazer a intervenção no tempo, repito, de 2 minutos. Peço o favor de comunicarem aos seus deputados dos diferentes grupos parlamentares que vamos iniciar e, por isso, por esta ordem, ou estão cá na sala ou entrarão via Skype. Certo? Creio que podemos começar e tenho a palavra o Sr. Deputado João Moura, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Queria começar por felicitar o Sr. Ministro pelos temas que hoje nos trouxe a esta audição, principalmente na importância dada à água, à limpeza das linhas de água, à sua conservação e à sua preservação e aos montantes, às dezenas de milhões que aqui nos anunciou. O Rio Tejo tem uma bacia de 81.310 km² e em território nacional apenas 25.600 km². O caudal integral ano médio, em hectómetros cúbicos, recordo que um hectómetro cúbico é 1 milhão de metros cúbicos, em Espanha são de 12.250 hectómetros cúbicos, enquanto que em Portugal apenas 6.200 hectómetros cúbicos, o que significa que do Tejo uma pequena parte, ou quase 50%, chega a Portugal. Deste armazenamento em barragem, Espanha quase que faz um aproveitamento de 90%, em Portugal apenas 30%. O que significa que há aqui uma necessidade de reforçar a capacidade de armazenamento de água em Portugal e deve ser considerada uma prioridade nacional. Portugal precisa de garantir minimamente a sua autonomia hidrológica, principalmente no Rio Tejo. E como no PSD se lê jornais, como no PSD se guardam registros, em 16 de abril de 2019, penso que conhecem este senhor, é o senhor Ministro do Ambiente, dizia que o Governo quer construir uma nova barragem no Rio Ocreza. E diz que a Agência Portuguesa do Ambiente vai elaborar um estudo no prazo máximo de 1 ano para concluir o projeto, para verificar se este é viável. Passaram 2 anos, e portanto 2 anos após este anúncio, um bocado parecido com aquele que fez hoje aqui, vem-nos dizer que aguarda com expectativa o estudo que a APA deva fazer. E eu passava a fazer aqui algumas citações do Sr. Ministro para que se perceba a importância desta situação. Tendo em conta a diminuição dos caudais, o Governo considera que é, e passa a citar, tempo de iniciar uma discussão técnica e rigorosa em torno da construção de uma barragem no Rio Ocreza, o principal afluente do Tejo na sua margem direita, revelou o Sr. Ministro. Matos Fernandes detalhou que não estava a falar do velho projeto da barragem do Alvito, que estava pensado para energia elétrica, mas antes para a regularização do Rio Tejo com uma dimensão significativamente maior. Sr. Ministro, tem alguma coisa a dizer-nos?
Queira terminar,
2 anos
deputado?
Depois. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Fernando Paulo, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Srs. Secretários de Estado. Tenho tido a oportunidade de trazer aqui ao Parlamento uma questão que preocupa todos os cidadãos do Conselho de Vila Franca de Xira e que é o estado de conservação do mochão da Pova de Santiria, uma ilha no meio do Tejo que, por força da força das marés, viu os diques danificados e se encontra em boa parte inundado, o que pode ter consequências, nomeadamente na fertilidade dos solos, tendo em conta a salinidade da água do Tejo naquele local. Sabemos que esta preocupação é também uma preocupação do Sr. Ministro do Ambiente, que tem no seu Ministério a responsabilidade de proceder a essa recuperação dos diques e a regularização do Mochão. Creio que estamos num momento em que pode haver boas notícias sobre esta matéria e é nesse sentido que lhe pergunto, Sr. Ministro, qual o ponto de situação relativamente à recuperação do Mochão da Póvoa de Santiria no Conselho de Vila Franca de Xira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta, do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na resposta que nos deu sobre a meta europeia de redução de emissões para 2030, disse praticamente que era um crime de lesa pátria que as metas nas leis climáticas fossem metas que não fossem líquidas, tinham que ser líquidas. Sabe quem é que tem uma meta líquida, aliás, não líquida, na sua lei? O Bloco de Esquerda, obviamente. Mas sabe também quem é que tem uma meta que não é líquida na sua lei de bases? O Partido Socialista. Bem, pelos vistos não é a deputada que o senhor ministro há pouco que dizia que vinha aqui ter uma posição diferente do partido, é o senhor ministro do Ambiente. Aquilo que eu sei que o governo fez no processo de lei europeia do clima foi tentar piorar e conseguiu a lei que vinha do Parlamento Europeu. O pedido que fica ao ministro do Ambiente é que não tente piorar no Parlamento e junto do Partido Socialista para piorar a lei que o Partido Socialista aqui tem, no caso concreto, sobre as leis, as metas não serem líquidas, como se sabe, a proposta do PS exclui das metas de 2030 e outras, o uso do solo e as florestas. Pronto, aquilo que era o grande crime, lesa pátria, que ninguém percebia absolutamente nada, quem defendesse isso, bem, é também o Partido Socialista, nas palavras que o Sr. Ministro aqui nos traz. Mas a pergunta que eu tinha, para além do pedido de não piorar a lei, é que o Sr. Ministro e o Governo têm sempre uma afirmação, que o Governo português e o Estado português estão no primeiro lugar para conseguir cumprir as metas de redução na União Europeia. Pois bem, a minha pergunta, e a pergunta que o Bloco de Esquerda aqui coloca, é se o Governo português tem o país na pole position para cumprir as metas de redução, porque é que, ao chegar à meta, chegará depois de outros? Porque o Governo português tem a meta definida para a neutralidade carbónica 2050 e há países na União Europeia que têm essa meta definida para 2045. Aquilo que é pedido a quem diz que está na primeira posição é não que ao longo da corrida abrande o passo, mas sim que ao longo da corrida pelo menos acompanhe os melhores, que no caso é 2045, mas que possa ser ainda muito melhor. Muito obrigado.
Continuando, Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Tinha um conjunto alargado de questões aqui a colocar. Vou procurar ser breve e esperando também uma resposta sucinta. Primeiro, relembrava que ficou ainda por responder a questão sobre os passivos das áreas mineiras, em particular das pedreiras. Uma segunda questão tem a ver com a exploração de wolframio e estanho em Calabor, que atingirá o Parque Natural de Montezinho. Nós fizemos uma pergunta, o Governo respondeu de uma rara situação em que respondeu brevemente, a dizer que faltavam elementos e nós gostaríamos de saber que elementos é que pediu ao governo espanhol e se já tem alguma novidade. Relativamente a questões da região de Lisboa, há aqui dois aspectos que se entrecruzam com normas locais. Uma tem a ver com a Serra de Carnaxide e nós gostaríamos de saber qual é o interesse entendimento que o Governo tem sobre o valor que deve ser dado, a classificação que deve ser dada a essa componente de um corredor ecológico que se deseja para aquela zona. Relativamente à Quinta dos Ingleses, havendo um conjunto de audições e ter chegado à conclusão de que houve um parecer da CCDR que, a nosso ver, não coincide com os interesses ambientais, gostaríamos de perceber qual é a valoração que o Governo faz relativamente a esse parecer que permitiu os processos subsequentes. Relativamente ainda ao aterro do Sobrado em Valongo, nós gostaríamos de obter aqui uma garantia por parte do Ministro de que aquilo que foi comunicado em diversas declarações à comunicação social, de que a Récio Valongo não voltou a receber resíduos importados, é de facto verdade e se pode garantir-nos isso aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fundos europeus. E falando em fundos, no PRR, aquele que será provavelmente o documento que responde ao mecanismo europeu que sustenta a execução estratégica para os próximos anos do nosso país, que foi entregue e recordo, mais uma vez, que foi sem qualquer abertura de discussão e votação parlamentar do mesmo. Sabendo o impacto deste plano para o futuro do país, é fundamental assegurar a sua boa aplicação destes fundos, quer sejam na aplicação por via de iniciativa pública ou por iniciativa privada. Há cerca de 2 semanas foi criado e anunciado, portanto, o Sr. Ministro, o portal da transparência, e aqui a questão ambiental e a transição energética é vista e bem como prioritária, portanto, no PRR, porém, preocupa-nos que a dimensão e a ambição seja tal que a execução venha a ser uma miséria. Se for como a capacidade do Sr. Ministro em responder aos requerimentos e às perguntas, teremos mesmo de facto feitos. São sempre referidos muitos planos, muitos objetivos, mas poucas referências quantificáveis da implementação efetiva de todos estes planos e programas. E a monitorização do progresso de execução destas medidas é essencial para o sucesso da implementação de todas estas metas. Veremos a execução, Sr. Ministro, do Fundo Ambiental, a que se prevê que venha a ser responsável por mais de 1.052 milhões de euros refletidos no portal da transparência. Ainda, ou agora, um outro assunto sobre a mobilidade coletiva amiga do ambiente. A inovação na mobilidade é também um tema central que também se tem falado na transição climática. É um desafio, portanto, para todos nós, para a sociedade. Precisamos, de facto, encontrar aqui modelos sólidos e seguros economicamente e ambientalmente eficazes, capazes de conectar as pessoas, de conectar os territórios. São necessárias soluções de mobilidade sustentável que respondem às necessidades, portanto, de transporte. E, em matéria de mobilidade, é essencial que o enquadramento do Plano de Investimentos 2030 esteja alinhado com as metas e os objetivos ambientais. A pergunta que lhe faria, Sr. Ministro, é, relativamente à Estratégia Energética Nacional, se o hidrogênio é estratégico para Portugal, porque não manifestou o Governo português interesse na participação no European Cluster Collaboration Platform, tendo por isso impedido que empresas portuguesas pudessem beneficiar do mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, Grupo Parlamentar do PEV. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, no Conselho de Coimbra, entre a Praia do Rebolim e a Ponte de Portela, foi realizada uma operação de terraplanagem com a destruição de vegetação repícola e de capagem do solo, com impactos na biodiversidade e na própria nidificação das aves. Falamos de uma área de elevado risco de erosão, de infiltração máxima e de risco de cheias, portanto uma área que está integrada na Reserva Ecológica Nacional. Falou-se de que seria uma operação para a construção de um campo de golfe, mas a Câmara Municipal já veio desmentir e diz que esta intervenção tem como finalidade a remoção de lixo existente e a eliminação de espécies invasoras inserida, segundo a Câmara, no projeto de floresta comum, um projeto em que o ICNF e o Ministério do Ambiente também são parceiros. Senhor Ministro, foi solicitado algum parecer ou autorização para a respectiva terraplanagem na margem do Mondego, à APA ou à CCDR Centro? Após esta atentada ambiental, está prevista a reposição de vegetação repícola naquele local? Até me assustou, Sr. Ministro, agora. O Ministério do Ambiente tem conhecimento de algum pedido de autorização, licenciamento para a instalação de um campo de golfe no Conselho de Coimbra? Foi tão tardio o seu comentário que nem estava a perceber. Relativamente às antigas pedreiras que existiam em Lourosa, Santa Maria da Feira, receberam durante décadas lixos provenientes do Grande Porto. A recuperação do passivo ambiental, que constituía a selagem e a recuperação destas pedreiras, foi um processo que se arrastou durante anos e que só começou a consolidar, saindo do papel no início de 2012. Há um mês, numa das muitas visitas que os verdes lá fizeram, constataram não só os abatimentos na zona que foi intervencionada, como a saída de águas ferrosas debaixo da terra, nas proximidades da área recuperada, águas similares a lixiviados no limiar da área recuperada, junto à tela escorrendo para uma pequena linha de água, acabando por contaminar as águas e terrenos adjacentes. Senhor Ministro, foram realizados trabalhos de prospeção nas áreas dos assentamentos, foi elaborado algum relatório técnico sobre estes batimentos? A tela encontra-se danificada.
Quer terminar, Sra. Deputada, faz favor.
Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Têm sido tornados públicos os resultados da monitorização da selagem e dados a conhecer à população interessada? Obrigada.
Muito obrigado. Teve o desconto do susto do Sr. Ministro, está bem? Sr. Deputado Paulo Leitão, do Grupo Parlamentar do PSD, faça o favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, o Conselho da Figueira da Foz tem sido fustigado ao longo dos anos por fenómenos de erosão da orla costeira, os quais têm afetado as populações do sul do Conselho e têm colocado em causa a segurança da entrada da barra do Porto Comercial devido à não transposição das areias. Recordo que a 10 de março de 2017, a Assembleia da República aprovou a Resolução 64 de 2017, resultante de uma iniciativa do PSD. Eu recomendo ao Governo que tome medidas no âmbito da proteção da orla costeira e da segurança de pessoas e bens e que desenvolva, com caráter de urgência, a transposição sedimentar das barras da Figueira, da Foz e da Aveiro. Posteriormente, na sequência das conclusões dos relatórios dos grupos de trabalho do litoral e sedimentos e do programa da orla costeira OVAR Marinha Grande, foi aprovada a resolução do Conselho de Ministros que preconiza a adoção de sistemas ou processos de transposição sedimentar nas barras portuárias da Aveiro e da Figueira da Foz. Também foi estabelecido protocolo entre a Agência Portuguesa do Ambiente, a Administração do Porto e do município da Figueira da Foz, tendo em vista a recarga da Costa Sul através da transposição das areias da barra da Figueira da Foz. A 18 de janeiro do corrente ano foi aberto concurso para a elaboração do projeto de execução da alimentação artificial das praias da Costa Sul da Figueira da Foz. A 31 de março do corrente ano terminou o prazo para o referido estudo sobre a transposição alivionar das barras da Aveiro e da Figueira da Foz. Senhor Ministro, depois de estudos e estudos sobre estudos, sem que nada esteja feito, é caso para dizer que enquanto anda o Governo a estudar, o mar, a areia continua a levar. À semelhança da audição anterior, deixo-lhe algumas fotografias da situação calamitosa que se vive na costa sul do Conselho da Figueira da Foz. Termino perguntando se já pode adiantar algumas das conclusões deste estudo e sensibilizá-lo para a urgência da adoção de ações reais e fazer-lhe um pedido. Que se passe das palavras à ação e que não seja encomendado nenhum novo estudo com o propósito de adiar e prolongar no tempo esta intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou-lhe pedir um favor que tome o lugar de presidência por um certo período de tempo.
Agora, noutras funções, muito boa tarde a todos. Seguindo na... Muito boa tarde, Sr. Ministro. Continuando, e há pouco não cumprimentei os restantes membros do Governo, continuando nos trabalhos da nossa audição regimental, usará agora da palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Raquel Ferreira, que penso que nos chega por videoconferência.
Sim.
Faça favor. Estamos a ouvi-la e a vê-la bem.
Sim, muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A minha intervenção e o que eu trago aqui hoje são dois assuntos regionais que muito preocupam o Distrito de Coimbra. Um deles é a construção da nova etarde das Coxadas no Conselho de Cantanhede, que é uma obra essencial para as populações dos Conselhos de Cantanhede e Mira. E, antes de mais, gostaria de enaltecer o empenho do Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática no esforço para encontrar uma solução para este problema. Também realçar o papel das águas do Centro Litoral, que tem tido para minimizar os impactos decorrentes das descargas indevidas e da afluência de caudais superiores à capacidade do sistema, e é certo que a construção da nova etare vai ajudar na resolução desta questão a estas populações. E posto isto, eu pergunto ao Sr. Ministro qual o ponto da situação das empreitadas previstas para a construção da etare das Coxadas e qual a data prevista para o início das obras. Relativamente ao outro assunto, também de cariz regional, prende-se com a erosão costeira da Praia da Cova Gala, Conselho da Figueira da Foz, em que, para reforço do NAR, foram colocados, já ao longo de 300 metros da costa, a sul do Quinto Esporão, uma proteção de geocilindros. Acontece que, devido a uma enxurrada de madeiras provenientes do rio Mondego, os sacos ficaram danificados e, com as marés vivas, a situação piorou drasticamente, com a destruição mesmo de um dos geocilindros. Começando o mar, com esta situação, a destruir a duna interior, sendo necessário haver uma intervenção urgente, sob pena, Sr. Ministro, de se perder todo o investimento ali realizado e colocando ainda em risco as habitações ali próximas, as pessoas e os seus bens. E chegado aqui, eu pergunto também ao Sr. Ministro para quando a reparação dos geocilindros. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Continuando pela ordem das intervenções, usará agora da palavra o deputado do Bloco de Esquerda, o deputado José Maria Cardoso. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Duas questões de uma forma muito telegráfica e muito objetivas. E questões locais. Uma é sobre uma pretensão expressa na comunicação social, que é o Sr. Presidente da Câmara de Terras de Bouro, tem como intenção fazer um teleférico, construir, instalar um teleférico entre a Vila do Gerês e o Mirador da Pedra Bela. Pronto, o que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é se tem conhecimento desta situação, até porque ele, segundo o Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Planalto do Gerês, aprovado em resolução de 4 de fevereiro de 2011, não permite que seja feito este tipo de instalações, quaisquer que sejam teleféricos ou funiculares, não estão permitidos que sejam construídos. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro se tem conhecimento, e com certeza que tem, mas tem conhecimento oficial desta situação, e o que é que está, que pensa fazer, nomeadamente se está na disposição de alterar a lei para satisfazer esta vontade de uma espécie de parque de diversão no Gerês, que é pretendida pelo Sr. Presidente da Câmara. Uma outra questão que queria aqui colocar tem a ver com uma exploração mineira na Bolsa da Guelha, em Alvarães, Fragoso. Alvarães, Viana do Castelo, Fragoso, Barcelos. Foi feita uma ação inspectiva da DGEG, isto em 2017, onde foram detectados um conjunto de irregularidades, várias, nomeadamente uma que era a exploração fora da área do Plano de Labra, e que, no fim, portanto, para além de ter um conjunto de irregularidades relacionadas até com a falta de segurança e muito também com a proximidade de populações, a 380 metros de algumas populações, para além disso, há aqui uma espécie de benefício do infrator, ou seja, perante estas irregularidades e perante aquilo que é este relatório da DGEG, a pretensão da empresa é fazer uma fusão entre duas das explorações e ampliar. E eu queria perguntar ao Sr. Ministro qual é o ponto desta situação, se considera que esta pretensão é legítima, até porque ela é suportada favoravelmente por um município de Viana do Castelo e desfavoravelmente por outro município, que é Barcelos, e há inclusive hoje notícias da comissão, da instalação de uma comissão fiscalizadora da Câmara de Viana do Castelo. Queria saber qual é o ponto de situação e o que é que o Sr. Ministro tem a dizer sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, agora peço que retome as suas funções como Presidente da Comissão.
Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do Grupo Parlamentar do PSD, que provavelmente nos acompanha via web. Sr. Deputado, está a nos ouvir?
Estou a ouvi-los.
Sim. Sim, sim, nós também estamos a ouvir. Faça o favor. Ouvir e a ver, neste caso. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos Srs. Deputados, o Sr. Ministro, os restantes equipa ministerial que acompanham e as pessoas que acompanham esta audição através da televisão, através da internet. Sr. Ministro, como sabe, há uns anos esta parte, o Plano Nacional, o Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Distribuição, o pedir-lhe é, tem, carece também de um parecer obrigatório por parte da Assembleia da República. Por força do destino, tive a oportunidade de ser o relator da versão do pedir de, é de 2018, ou seja, aquele que definiria os investimentos no período de 2019-2023, e cabe-me agora também, quando deputado desta comissão, fazer o plano exatamente do pedir de, é 2020, ou seja, aquilo que será o plano de investimentos de 2021 até 2025. De facto, são documentos muito importantes. Eu não podia deixar de aproveitar esta oportunidade da sua presença nesta comissão hoje, nesta audiência ordinária, para poder ajudar a elaborar melhor o relatório. E por isso a primeira questão que eu deixo é que na leitura dos documentos para este novo pedir de E 2020, constatei que o anterior ainda está na gaveta, ou seja, que está pendente de aprovação. Sendo que a Assembleia concluiu o processo há mais de um ano. E era essa a primeira questão que eu lhe deixava, era o que é que aconteceu ao pedir de E-2018, que enquadrava os planos de investimentos na rede, na distribuição, até 2023. E assim como uma segunda questão que lhe deixo, que tem a ver com o que resulta muito do estudo e da leitura da proposta de plano, é constatarmos que há um crescente produção de energia, muito por força do fotovoltaico, tem vindo a crescer, e um déficit de recebê-la na rede. E por isso é uma questão que nos preocupa a todos e que era importante o Sr. Ministro ajudar-nos hoje. Nós já estamos a falar em exportar energia verde e constatamos que as nossas infraestruturas de rede têm dificuldade em conseguir receber toda a nova energia que vai ser produzida.
Queira terminar, Sr. Deputado, faz favor.
E por isso perceber, Sr. Ministro, e com isto termino, Sr. Presidente, se o pedir de E-2020 é a resposta para a solução que é necessária fazer-se ao nível do investimento da capacidade de rede. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Marta Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhor Ministro, as alterações climáticas são hoje um facto globalmente assumido e irão constituir imperativamente um fator de mudança com o qual os países, as regiões e as populações terão de lidar de forma esclarecida, participativa e proativa. De acordo com o inventário de emissão de gases com efeitos de estufa e sumidouro de carbono, e ao contrário do que seria de esperar, as florestas na Madeira, na região autónoma da Madeira, emitem mais carbono do que sequestram. O sistema alimentar é também muito dependente de energia fóssil e aquisições externas e, entre outros indicadores, levam-nos a assumir que existe realmente um longo caminho ainda a percorrer. Pelo que pergunto, se estão estabelecidas metas concretas nas várias áreas com impactos ambiental que as regiões autónomas tenham de atingir com vista à neutralidade carbónica, de modo a não comprometer as metas nacionais, e também se ainda nesse contexto estão previstos incentivos para que as regiões autónomas progridam na transição ecológica. Também os apoios no âmbito do Fundo Ambiental, dos quais as regiões autónomas têm beneficiado, têm sido essenciais para o incentivo nesta transição ecológica, nomeadamente o incentivo pela introdução no consumo de veículos de baixas emissões e programa de edifícios mais sustentáveis, incentivos à economia circular, entre outros. E assim pergunto, também se ainda no âmbito fundamental, à semelhança do que tem sido feito noutras regiões, se está o Governo disponível para equacionar a implementação de um projeto de remuneração dos serviços dos ecossistemas em espaços rurais, nomeadamente para concelhos na Madeira, afetados pelo despovoamento, no sentido da promoção e manutenção de atividades tradicionais ecológicas. Por fim, trago aqui uma situação mais sensibilização, também na região autónoma da Madeira, Preocupação de muitos madeirenses e várias ONGs referente ao caminho de Gingis no Pelo da Serra, na região autónoma da Madeira. Pretende o Governo Regional proceder à construção e pavimentação de uma estrada que atravessa a área do Património Mundial Natural da Lorisiva da Madeira. Essa intervenção é considerada pelas ONGs atentado ambiental contra o património da humanidade pela Unesco e da Reserva Biogenética do Conselho da Europa. Deste modo, venho dar a conhecer e sensibilizar para esta matéria.
Quero terminar, Sra. Deputada, faz favor.
A região autónoma da Madeira, já termino, será contudo uma preocupação, deverá ser contudo uma preocupação de todos, porque contraria os objetivos e compromissos nacionais e se trata de uma área protegida nacional. Obrigada pela esta margem e pela esta tolerância. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Creio que nos está a acompanhar via Skype. Sra. Deputada, está-nos a ouvir?
Estou sim, Sr. Presidente.
Faça o favor.
Muito obrigada.
Faça o favor.
Boa tarde a todas e a todos. Eu quero fazer uma pergunta ao Sr. Ministro relativamente às explorações agrícolas, da agricultura intensiva, que operam no perímetro de rega do Mira. Nós sabemos que esta atividade agrícola intensiva tem criado problemas sociais e problemas ambientais, mas eu vou centrar-me nos problemas sociais que têm estado associados a estas explorações que requerem um grande número de mão de obra, neste caso estrangeira, e na maioria das situações pessoas migrantes. O país tem sido acordado, ou seja, o país viu as condições indignas em que muitas pessoas migrantes vivem e trabalham na agricultura, e estas imagens puseram também a dimensão dos atropelos aos direitos humanos a que estas pessoas estão sujeitas, pessoas que vivem em Portugal, trabalham em Portugal, contribuem para a riqueza do país e também para o desenvolvimento social, económico e tecnológico do país. E nós vimos como é que elas estão a ser alojadas nas explorações agrícolas que estão neste território, e sabemos que muitas delas estão alojadas em contentores e que os contentores foram regularizados pelo Governo através da resolução do Conselho de Ministros 179 de 2019, numa área protegida, e também que esta resolução, esta opção de contentores, viola as diretrizes da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade de 2030, que diz que só podem ser instaladas estruturas amovíveis e ligeiras. E a resolução do Conselho de Ministros permite a instalação de contentores e onde vivem estes trabalhadores, e compara ou assume estas estruturas como sendo estruturas complementares à atividade agrícola. O que nós achamos é que esta resolução é uma resolução que...
Queira terminar, Sra. Deputada, faz favor.
E que deve ser revogada. E a minha pergunta, Sr. Ministro, é: está o Governo disponível para revogar esta resolução que promove, que ilegaliza a habitação indigna para trabalhadores estrangeiros?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E promover medidas que garantam a proteção social num território de área protegida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado O Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, os membros do Governo. Sr. Ministro, queria renovar-lhe uma questão sobre a dicotomia que existe em ter leilões para energia solar, como processos concursivos e transparentes apenas para 700 megawatts, e ter 3 mil megawatts de potência instalada num negócio entre empresas privadas e uma empresa privada em particular, que é a REN. E queria renovar porque já não são 3 mil megawatts, são 17 mil, portanto todos os 17 mil que estão aprovados tacitamente pelo Governo e que deixou à REN o resto. Portanto, eu queria questionar o Governo se demitiu de facto de fazer política energética, foi isso que foi noticiado, ou, portanto, dizer o mesmo, que é se demitiu de avaliar o valor acrescentado dos projetos, o seu impacto, a sua localização, a sua contribuição para o emprego, enfim, diz que deixa para o mercado. Mas deixar para o mercado, Sr. Ministro, neste contexto, é deixar para um monopólio regulado, portanto, para uma empresa monopolista regulada, que, enfim, Antes o Sr. Ministro, que foi como respondeu da última vez, disse-me que antes havia um balúrdio que era gasto pelos promotores a fazer análises de impacto ambiental que depois não tinham ligação à rede, e eu devo dizer que tem razão, e agora pergunto onde é que está o balúrdio. Portanto, quanto é que a rede cobra, por que estudos, a quem, porquê, se estão publicados os pressupostos destes negócios entre a REN e estes promotores privados, e onde é que está a transparência de tudo isto? No fundo era isto que lhe queria perguntar, porque a REN recebe pelos seus ativos, portanto recebe pelo tamanho da sua rede, e portanto quando não paga por estes ativos, deixa de receber. Quero perguntar se está a ser escrutinado, se continua a ser compensada de alguma forma por esta perda, porque a REN não tem poderes de administração pública, e portanto há que ter consciência disto quando se deixa a REN decidir quem promove quais parques, e não é o Governo, decidir quem é que paga quais linhas, e, enfim, o resto irá para o pedir-te, irá para o consumidor, e queria perguntar-lhe, finalmente, se as mais-valias disto, se está a garantir, de alguma forma, que as mais-valias para a REN vão para o consumidor, em vez de ir para os acionistas, e se, Sr. Ministro, não vê aqui nenhum possível conflito de interesses entre quem faz a proposta do pedir-te e quem avalia que empresas é que vão operar e de que forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora... Desculpem. Pronto. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista. Faça o favor.
A comunização chegou ao Partido Social Democrático.
Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, os senhores e senhores Secretários de Estado. Começava esta intervenção, e não é, o tema essencialmente é regional, mas até com vontade de comentar a última intervenção, vou dizer uma coisa muito simples. Os meus anos de trabalho na área da energia foram alguns os suficientes para saber quem privatizou a REN e quem colocou a central de despacho privada. Em relação aos temas regionais, gostava de dizer um conjunto de questões. O Distrito de Santarém, como bem sabem, tem uma bacia hidrográfica muito relevante, que é a bacia hidrográfica do Tejo, e nessa bacia hidrográfica existem alguns focos de poluição, alguns relevantes, que são notícia pública, nomeadamente o Alviela, o Almonda, e o Rio Naval. Sabemos das posições dos autarcas, sabemos também que é relevante a resolução destes problemas ambientais, sabemos, por exemplo, a questão do Rio Naval, recentemente teve cá o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orém, também a APA, na Assembleia da República, também foram anunciados um conjunto de investimentos para estas bacias hidrográficas, e é relevante este investimento para defendermos a população e para termos qualidade de vida nestes territórios. Era essa a pergunta essencial que queria deixar ao Governo, e fechava esta intervenção de 2 minutos, sublinhando e pedindo ao Sr. Ministro o apoio numa questão muito simples. Sei que não é sua competência as infraestruturas, mas temos um problema que tem a ver com uma questão ambiental da chamusca, temos que também ter força para resolver aquele problema de infraestruturas na chamusca, porque existe uma infraestrutura ambiental muito importante, que é o Ecoparque do Relvão, que é o maior parque ambiental do país e tem um problema de acessibilidade, e também pediu ao Sr. Ministro apoio para a resolução deste importante tema que para o Distrito de Santarém e também para os autarcas e também para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho calma, Sr. Deputado. Quando parar o diálogo, damos continuidade, está bem? Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor de sentar. Faz favor de sentar, Sr. Deputado. Dando continuidade, Sr. Deputado Fabiola Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
cumprimentar todas as pessoas que com o seu trabalho constroem esta audição da Comissão de Ambiente, em especial o Sr. Ministro e a sua equipa e ainda quem nos acompanha. Trago à sua atenção um problema que muito tem preocupado o Bloco de Esquerda no Distrito de Santarém e que já foi aqui também hoje referido, a poluição recorrente de solos e linhas de água por indústrias que não cumprem as regras ambientais. A empresa Fabrióleo, bem conhecida pelas suas constantes infrações e atentados ao meio ambiente e à saúde da população, foi recentemente multada pela Agência Portuguesa do Ambiente no valor de 400 mil euros, o que não podemos deixar de sublinhar, embora os processos se reportem há 6 anos. A decisão tem por base contraordenações ambientais, e cito, muito graves. Como o Sr. Ministro sabe, a empresa localizada no Carreiro da Areia, concelho de Torres Novas, não se encontra em elaboração e existe a necessidade urgente de avançar para a reposição da legalidade urbanística, nomeadamente na zona ocupada pela ETAR, que foi construída sem licença. A referida ETAR encontra-se completamente cheia de efluentes que continuam a chegar, embora a empresa não se encontre a laborar, repito, e não se saiba o que estará enterrado em seu redor. É também urgente a realização de inspeção, por isso, nos terrenos próximos, onde funciona a empresa com propriedade dos mesmos donos, onde são despejadas lamas a céu aberto. Claro que deve ser a Fabrióleo a suportar os custos desta intervenção, mas bem sabemos que não o fará facilmente. Assim, gostaria de perguntar, está o seu Ministério disponível para colaborar com a Câmara Municipal de Torres Novas na resolução desta situação? Vai o Ministério do Ambiente averiguar o estado real dos terrenos, dos poços e das linhas de água na bacia hidrográfica do Serralinho? É tempo de compensar a população que tanto tem sofrido, Sr. Ministro. Não termino sem deixar uma palavra para a situação ambiental que se vive no Ecoparque do Relvão e relembrar a proposta que foi apresentada pelo Bloco de Esquerda já em 2019 de resolver as acessibilidades antes que aconteça também naquele
quero
lugar
terminar,
que é importante
deputada,
para o ambiente a nível nacional um acidente que tínhamos que lamentar na ponte. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça o favor.
São 28, hein?
Já está mais de meio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, a limpeza das linhas de água no nosso país são um problema latente e que não tem fim à vista. A Lei da Água, como sabe, prevê que dentro dos aglomerados urbanos sejam os municípios a terem que fazer essa limpeza e que os particulares os façam fora desses aglomerados e, quando não é esse o caso, que as entidades competentes da gestão dos recursos hídricos também o possam e o devam fazer. São milhares de quilómetros de linhas de água espalhadas pelos 308 municípios e concelhos do nosso país. De tempos a tempos lá assumem as autarquias a responsabilidade de outrem de limparem quilómetros e quilómetros de linhas de água para o bem-estar dos seus municípios. Mas o problema não se cinge na limpeza pontual, até porque rapidamente voltam àquilo que é a sua forma inicial se não existir alguma manutenção. Mas sim na falta de fiscalização, nomeadamente nas descargas ilegais. Dou-lhe um exemplo. O Rio de Tornada e o Rio Arnoia, nos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos e Alcobaça, têm sido fustigados pelas constantes descargas ilegais. A maior parte das vezes não são detectadas da sua origem. E no fim do dia é a Lagoa de Óbidos e a Baía de São Martinho que sofrem as consequências. A falta de fiscalização eficaz e a falta de limpeza e manutenção concorrem abruptamente para permitir a proliferação das ditas descargas. A política de manutenção dos recursos hídricos, acredito que sim, que deve ser cada vez mais uma preocupação que o seu ministro deve ter. Pergunto-lhe se a fiscalização vai aumentar e, se sim, de que forma. Porque, como já disse, aquilo que são as descargas, e aliás já foi dito aqui há pouco, noutros locais do país, e portanto as descargas ilegais que ocorrem nas linhas de água e nos rios são demasiado preocupantes para que não se faça nada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Começar por saudar o Sr. Ministro e o Governo pelos temas e pelas novidades que nos trouxeram hoje aqui a esta audição. Nos dois curtos minutos que tenho, trago-lhe uma questão muito concreta que diz respeito ao Distrito de Setúbal, mais concretamente ao Conselho de Santiago Cacém, mas visto que nós estamos a falar do Distrito de Setúbal, eu não quero deixar de felicitar o Governo e o país pela recente notícia, que nós conhecemos há cerca de 3 semanas, da criação de um megacentro de dados em Sines, que representa o maior investimento estrangeiro desde a Auto-Europa, e mesmo numa altura de crise, nós estamos a falar de um investimento potencial de 3,5 mil milhões de euros, 1.200 empregos altamente qualificados diretos, e, portanto, um investimento que beneficiará esta região num contexto de transição digital, mas também de transição energética, porque estamos a falar de um investimento ambientalmente sustentável e que pretende ter uma pegada de carbono líquida de zero. Mas, Sr. Ministro, eu quero lhe perguntar sobre outro investimento previsto para esta região, neste caso para o Conselho de Santiago Cacém, que é o de uma instalação, da instalação de uma central solar fotovoltaica neste concelho, que estamos a falar, portanto, numa área de 1.200 hectares, num projeto que se chama o de Happy Sun is Shining. Existem neste momento vários grupos de cidadãos a nível local muito preocupados com este projeto. Existe também já uma petição com várias centenas de assinaturas. E se nós saudamos a existência de investimentos desta envergadura, se saudamos também o rumo e o percurso que o país está a fazer de transição energética, de descarbonização e de aposta em fontes de energia renovável, também é verdade que é preciso calcular e evitar o impacto que este tipo de projetos pode ter, visto que estamos a falar de uma zona de REN e de RAN, e, portanto, aquilo que eu lhe pergunto é se nós estamos em condições de garantir que não existirá abate de árvores para além de eucaliptos, que medidas estão também previstas de proteção da REN e da RAN, se estão previstas medidas de preservação do montado que aí existe, se estão previstas algumas medidas de gestão do impacto visual e de manutenção de cortinas arbóreas, e para terminar, Sr. Presidente, também, porque é muito importante, que benefícios é que a população vai ter deste investimento, designadamente da criação de emprego a nível local, com formação e especialização, mas também de retenção de parte do investimento, deste investimento na economia local. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Filipa Roseta, do Grupo Parlamentar do PSD. Não sei se nos está a acompanhar via Skype. Sra. Deputada, está-nos a ouvir? Sra. Deputada Filipa Roseta? Não creio que nos esteja a ouvir. Pelo menos não vejo sinal, nem ouço. Creio que já está. Sra. Deputada, faz favor de ligar. Não estamos a ouvir, não. Não é de mim. Eu também não estou a ouvir. Sra. Deputada, faz favor de ligar a parte áudio. Não se ouve. Está ligado, então, mas não estamos a ouvir. Vamos fazer o seguinte. Tentar reparar a deficiência e daqui a bocado eu passo-lhe a palavra, está bem? Ou então vir cá, precisamente. Muito bem. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Graça. Está-nos a ouvir?
É um problema.
Está-nos a ouvir?
Muito bem.
Sim, sim.
Sr. Ministro,
faz favor.
Senhoras e senhores deputados e senhores secretários de Estado, permitam-me que sublinhe, antes da pergunta, duas boas notícias do ponto de vista ambiental que marcaram os últimos dias no Algarve. A primeira, a apresentação formal do projeto do Parque Marinho do Algarve, uma iniciativa da sociedade civil, da universidade, para a proteção e valorização da biodiversidade, salvaguardando a Pedra do Valado. São 12 quilómetros de recife costeiro entre Lagoa e Albufeira. Será a primeira área marinha protegida de interesse comunitário e que vai ter uma gestão participada. Isto é uma gestão conjunta entre as entidades públicas, o governo, os pescadores, as universidades, as câmaras municipais. Esta é uma boa notícia que eu gostava aqui de sublinhar na audição ao Sr. Ministro do Ambiente. A segunda notícia, o protocolo de cogestão, assinado no passado dia 7 de maio, presidido pelo Sr. Ministro do Ambiente, entre o governo, para a cogestão do Parque Natural da Ria Formosa e do Sapal de Castro Marim, que envolveu o Ministério do Ambiente e as câmaras municipais de Lolé, Faro, Olhão, Tavira, Castro Marim e Vila Real de Santo António. não acho que não necessitamos de classificar parte natural da Ria Formosa, é a zona úmida mais importante do sul do país. E a pergunta que eu queria aqui hoje deixar, depois de salientar estas duas boas iniciativas, tem a ver exatamente com aquilo que pode representar de mais-valia o princípio da cogestão e da relação de proximidade dos municípios. Nós temos no Parlamento do Algarve a Ria de Alvor. É um importante sítio, um sítio de importância comunitária, classificado como sítio Ramsar, do ponto de vista da biodiversidade, muito importante, mas não é um parque natural, não tem um plano de ordenamento e não está abrangido para estes acordos de cogestão, como foi feito para o Parque Natural da Ria Formosa. No entanto, o Governo está, através do ICNF, a fazer os planos de gestão para estes sítios da rede Natura 2000. E a pergunta e a sugestão que eu queria aqui deixar ao Governo e ao Sr. Ministro do Ambiente é precisamente para que, no âmbito da execução destes planos de gestão para estes sítios da rede Natura 2000, seja ponderada a cogestão também com os municípios. No caso da Ria de Alvor, era muito importante que, a par do ICNF, ficassem também nesse...
Quero terminar, Sr. Deputado, faz favor.
Quero terminar, Sr. Presidente. A Câmara Municipal de Portimão e a Câmara Municipal de Lagos, que aliás têm há muitos anos um protocolo de atendimento de ambas as autarquias para a valorização da Ria de Alvor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora já em modo de presença física, Sra. Deputada Filipa Roseta, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro, se eu não estou enganada, mas se tiver, corrija-me, teve a Secretaria de Estado de Habitação entre julho de 2017 e fevereiro de 2019, antes de ter passado para o ministro, o atual Ministro da Habitação. E a minha pergunta é, portanto, como sabe, o programa 6 às 9 chamou a atenção para a questão dos números, tanto dos pedidos de manifestação de interesse para os migrantes de Odmira, como também a concessão e o aumento exponencial entre 2017 e 2019, precisamente nestes anos. Portanto, o que diz, e corrija-se-me se eu estiver errada, é que em 2016 os pedidos eram 13 mil e em 2019 103 mil, portanto 10 vezes mais. A concessão em 2017 era 3 mil e em 2019 28 mil, praticamente 10 vezes mais também. Portanto, no fundo foi nestes anos que isto começou a acelerar exponencialmente por efeito da alteração da lei. E a minha pergunta para si, Sr. Ministro, é exatamente o que é que foi feito nestes anos para conseguir dar resposta a esta questão, quais é que foram as ações, primeiro ponto, e segundo ponto, se ainda tiver algum tempo que tenho, portanto esta é a primeira pergunta, é, como se sabe, portanto, o PSD tem feito esta proposta desde janeiro de 2020 de haver uma solução urbanística definitiva, já tivemos aliás aqui até uma sessão consigo e com o Ministro da Habitação, uma solução urbanística definitiva de ordenamento do território que consiga colocar naquele concelho todas as valências em harmonia e em integração. Portanto, nós defendemos uma solução integrada, a Odmira é o maior concelho do país e já andamos a pedir esta solução urbanística definitiva desde outubro de 2019, desde a altura que a resolução saiu, dizendo que ela tem que existir e a própria resolução assim o dizia. Portanto, sendo o senhor responsável pelo ordenamento do território, portanto, e tendo já admitido que era um artifício aquela questão dos contentores para dar a volta à reserva agrícola, a minha pergunta é exatamente, então, o que é que foi feito para termos esta solução urbanística definitiva para conseguirmos acomodar este problema? Portanto, a pergunta divide-se em duas partes, o que é que fez até 2019 e depois de 2019, enquanto responsável pelo ordenamento do território.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Chefe de Estado. Sr. Ministro, ainda bem que está aqui mesmo ao meu lado, que é mais fácil. Na última audição foi questionei-o sobre a possibilidade de usar o Fundo Ambiental para ajudar a resolver o problema de tráfego no acesso ao Ecoparque do Galvão, como o deputado do PS já falou, e acho que qualquer pessoa de bom senso falará. O Sr. Ministro desconhecia qualquer impacto no tráfego e no trânsito, nos problemas causados naquela região. Eu trago-lhe aqui só um pequeno exemplo, são 10 segundos, se o Sr. Ministro tiver a oportunidade de ver, eu até vou pôr aqui o som para o Sr. Ministro ouvir melhor. Isto é assim todos os dias, Sr. Ministro. Caminhões, 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 caminhões. E não sei se o Sr. Ministro sabe, não há comboio na Chamusca. O Sr. Ministro já disse várias vezes que os resíduos que vêm lá de cima, do norte, vêm de comboio até à Chamusca, mas não há comboio na Chamusca, infelizmente. Eles vêm de comboio até algum lado e depois vão de caminhão. E bem, a Chamusca é o local certo para receber esses resíduos. O problema é que o país, vários governos, falharam à Chamusca a resolver o problema do acesso. E aquela gente tem que ser compensada por isto. E, portanto, Sr. Ministro, o Fundo Ambiental serve para imensa coisa. Se não servir para ajudar o Ministro das Infraestruturas a resolver aquele problema, vai servir para quê? É o sítio do país que recebe os resíduos mais perigosos de toda a gente. Temos que encontrar uma solução. E, portanto, o Sr. Ministro, a partir de hoje, não pode dizer que não conhece o problema do tráfico. É um assunto que se tem que resolver. E, Sr. Ministro, eu tinha muito mais assuntos para lhe falar sobre o nosso distrito de Santarém em questões ambientais. Mas este é o mais justo. É a situação mais injusta que acontece. E não é por acaso. Todos os partidos aqui vêm e falam disto. E é uma Câmara comunista, como se calhar devia, socialista. Foi sempre comunista, mas agora é socialista e há de ser por aí perto. E, portanto, Sr. Ministro, tem aqui uma oportunidade, tem o envelope financeiro para ajudar a resolver. Eu não estou a pedir que pague a fatura toda, mas que pelo menos que ajude a resolver o assunto e a ser justo com estas pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado. Portugal tem estado na liderança no combate às alterações climáticas e são vários os factos, os números e as instituições que o demonstram a este propósito. Portugal foi, como é sabido, o primeiro país a comprometer-se com a neutralidade carbónica em 2050, estabelecendo um roteiro específico com essa finalidade. E foi também com a presidência portuguesa que se aprovou uma lei europeia para o clima. Portugal liderou e liderou bem na concessão e na processo de aprovação de uma lei europeia para o clima. Mas para além destes documentos e destes compromissos, Portugal também tem estado na liderança no combate às alterações climáticas com medidas e resultados concretos. Entre 2015 e 2019, Portugal reduziu 26% as emissões de dióxido de carbono e tem sido dos que mais tem reduzido na Europa e fê-lo com crescimento económico acima da média da União Europeia. Nas renováveis, Portugal, como já aqui foi dito também, é o quinto país na União Europeia que mais produz eletricidade a partir de renováveis. 60% da eletricidade produzida em Portugal tem origem nas renováveis. E, por fim, para a Comissão Europeia, Portugal é dos países que está em melhores condições para cumprir as metas traçadas para 2030. E, por isso, não tem adesão à realidade, à narrativa de que Portugal não está a fazer um bom trajeto, que não está a liderar e que está, aliás, como alguns diziam, erradamente, a abrandar o passo. Não, pelo contrário, nós não nos damos por satisfeitos e é por isso mesmo que o Governo continua a colocar, e bem, no topo das prioridades, a transição climática como uma prioridade do Governo. E, por isso, precisamente por isso, o PRR inscreve, como já foi dito aqui pelo Sr. Ministro, 37% dos fundos comunitários para a transição climática. E não é apenas um slogan. A transição climática inscreve projetos concretos para melhorar a qualidade de vida das populações, como sendo na mobilidade, ao nível do metro, ao nível da floresta, ao nível da descarbonização da indústria, ao nível dos recursos hídricos e também na eficiência energética. E não tendo aqui tempo para colocar questões sobre todos esses projetos, questiono apenas sobre um programa Edifícios Mais Sustentáveis, que hoje o Sr. Ministro aqui já fez referência. É um programa que permite apoiar fundo perdido, intervenções para além nos edifícios da administração pública e nos serviços na habitação dos portugueses. Vou terminar, Sr. Presidente. O que perguntava ao Sr. Ministro é se nos podia dar alguma informação sobre aquilo que é o âmbito deste programa, as taxas com participação e quando é que é possível podermos ter abertura de concursos para melhorar a habitação dos portugueses e melhorar o desempenho energético que está no sentido positivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Germana Rocha, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. Começo por lhe dizer que Vossa Excelência tem muito mais respeito pela comunicação social do que pela Casa da Democracia, uma vez que não responde às perguntas dos deputados. Ficámos a saber há dias pela imprensa que terá admitido a possibilidade da concessão de uma exploração mineira na zona da Serra das Beijas, nas Serras do Porto. E a pergunta que se impõe é se de facto considera essa possibilidade e em que área. Para quando teremos o estudo de impacto ambiental respectivo? Em que data foram notificadas as câmaras municipais envolvidas, que pareceres emitiram e em que sentido vão esses pareceres? O Sr. Ministro disse na última audição regimental que a linha do metro para Gondomar ia mesmo avançar. Mas o que não foi capaz de dizer foi quando é que vai avançar, que linha vai avançar e se é para servir a população de Gondomar ou a população do Porto. Que é o que realmente interessa aos gondomarenses que estão cansados de títulos enganadores nos jornais e no Facebook. Mas o que é certo, Sr. Ministro, é que a linha de Gondomar não foi incluída no plano de recuperação e resiliência. E segundo o Sr. Primeiro-Ministro, deve-se ao facto de os investimentos do PRR terem que estar executados até 2026. Portanto, quantos anos vão ter que esperar os gondomarenses para terem um metro até ao centro do concelho, ou será que vão ter que esperar mais 10 anos, Sr. Ministro? E como na última audição ficou desiludido por não interpelar sobre os resíduos sólidos de São Pedro da Cova, eu faço-lhe a vontade e pergunto se sabe quantas toneladas de resíduos foram retiradas, para além das 125 mil toneladas que foram removidas em 2015 por um governo PSD-CDS-PP que não se demitiu das suas responsabilidades. E quem é que vai pagar esta fatura?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Cunha. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, senhores membros do Governo, no passado dia 30 de abril, durante a cerimónia de apresentação pública dos projetos de reabilitação e valorização fluvial no âmbito do REACT-EU, em Coimbra, o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado, quando se referiu ao Rio Ferreira, disse o seguinte e passo a citar. O Rio Ferreira era o último dos casos negros do ponto de vista de poluição. Havia em Paço de Ferreira, na Etar, da Regada, um problema terrível porque não tinha capacidade para tratar as águas residuais. Era um problema terrível mesmo. E continua excitadíssimo a dizer, desta vez a Etar da Regada está a funcionar e aqui o Sr. Ministro, refere-se a si, como é óbvio, teve um papel decisivo e agora, com a Etar a funcionar, a água vai recuperar de qualidade e há que ajudar a natureza a recuperar. Ora, o vice-presidente da APA, Pimenta Machado, sabia que estava a mentir e o Sr. Ministro sabia que ele não estava a dizer a verdade. Aliás, o Sr. Ministro é cúmplice com a mentira porque no seu discurso final que fez, afirmou sobre o Rio Ferreira o seguinte, um rio mártir que só viu os seus efluentes tratados há pouco mais de um mês. Ó Sr. Ministro, de que rio é que estava a falar afinal? O senhor faltou à verdade nesse dia descaradamente ou está mal assessorado? É essa a minha questão. O senhor ministro, que faz tanta parangona dizer que é do Porto, desafio a visitar a Etar de Arraigada, desafio a visitar a cidade do Ordelo. Vá lá, senhor ministro, vá ver a porcaria, peço desculpa pela palavra, que ainda corre pelo rio abaixo. Já não é a primeira vez que eu questiono sobre este assunto. Há mais de um ano. Andamos nisto há um ano e meio, Sr. Ministro. Se lá for, confirma que a Etar da Regada não está efetivamente a funcionar. Não está. Aliás, no mesmo dia em que o Sr. Ministro e o Sr. Vice-Presidente da APA, Pimenta Machado, faziam a triste figura em Coimbra, a Câmara Municipal de Passos de Ferreira pedia uma auditoria à construção da Etar da Regada. Sabe porquê? Por causa da oleosidade das águas residuais. Diz o senhor Presidente da Câmara de Paço de Ferreira, que é eleito pelo Partido Socialista e, portanto, é insuspeito. Portanto, senhor, quando quiser responder, responde. Sr. Ministro, as águas residuais continuam a ser descarregadas diretamente no Rio Ferreira. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado.
Cumprimento ao Sr. Presidente, também ao Sr. Ministro e aos colegas. Sr. Ministro, no passado dia 3 de fevereiro, na última audição em que eu participei, em que estava o Sr. Ministro, trouxe-lhe a questão da tarifa social da eletricidade e o desconto decidido pelo Governo de 10%, que seria pago pelo Fundo Ambiental. Chama a atenção de Vossa Excelência que os madeirenses e os portugueses contribuem para o fundo, mas não recebem a contrapartida do desconto. O Sr. Ministro imediatamente sensibilizou-me, não a mim, mas aos madeirenses e aos portosantenses, que essa situação seria corrigida. Só que não foi. E a pergunta que eu lhe queria fazer é, Sr. Ministro, se vai manter, e penso que sim, e quase que dispenso a resposta, a sua palavra, mas faria imediatamente outra pergunta, que é para quando? É porque a audição foi em fevereiro, a sua promessa foi em fevereiro, já estamos em maio e ainda não foi concretizada. Não querendo pôr, naturalmente, em causa nem em dúvida a sua palavra, até porque sei que tem um carinho muito especial pela região autónoma da Madeira, onde passou algum do seu tempo de juventude, mas queria, naturalmente, em nome do povo da Madeira, que sou eleito por eles, saber quando é que nós vamos ter na região autónoma da Madeira aquilo que o senhor prometeu e que nós temos direito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Carla Madureira, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. Uma lacuna especialmente grave do PRR é a ausência de investimento ao nível da proteção litoral e do combate à erosão costeira. É no litoral que se concentra a maior parte da população e das atividades económicas. A erosão e o recuo da linha de costa é especialmente preocupante na região centro, com várias comunidades ameaçadas por galgamentos oceânicos em período de maior agitação marítima. Deixe-me recordar-lhe que nos últimos meses o mar andou a passear na marginal na praia do Furador, no concelho de Ovar, uma das zonas mais críticas do litoral centro. Nos 13 quilómetros que se estendem entre Cortegaça e o Torrão do Lameiro, o recuo médio anual da linha da costa foi cerca de 3 metros, mas em Maceda o mar já engoliu 30 metros de areal. A resiliência do litoral deve ser uma prioridade num país costeiro como Portugal, requerendo abordagens preventivas e não meramente defensivas. Portanto, neste momento, não há um referencial de financiamento futuro para a política de litoral e correspondentes intervenções em proteção contra a erosão costeira. Senhor Ministro, o que lhe pergunto é o seguinte: que ações concretas estão previstas para a proteção deste troço, especialmente vulnerável, para além do que já foi financiado pelo POCUR? Sem PPR, que perspectivas financeiras existem para o futuro quadro comunitário plurianual e como vamos financiar a política de proteção do litoral até 2030? E já agora, quem é que vai gerir as intervenções de proteção costeira para além da APA, com a extinção do espólio litoral, que pelos vistos continuam a funcionar ad eterno? Que futuro modelo institucional é que teremos? Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminadas as intervenções dos dois minutos dos senhores e senhoras deputados, foram 25 intervenções, o que, feitas as contas assim no imediato, teremos para os senhores membros, senhores e senhoras membros do Governo, um total de 50 minutos para a resposta e, naturalmente, como muito bem entender, o Sr. Ministro vai gerindo e dando a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
É só um minuto para nos juntarmos os quatro, que eu tenho aqui a lista, é mesmo um minuto.
Muito bem. Então, muito bem. Como houve agora uma distância, pode ser os dois minutos que era da intervenção.
Não, mas pode começar já a contar, Muito obrigado, então. Acho que já estamos devidamente organizados. A distância obriga a que assim seja.
Muito bem. Muito bem. Depois desta ida ao balneário ministerial, num momento tão delicado, futebolisticamente falando, vamos então às
ponham
questões...
Ponham o tempo a contar.
Às questões que foram colocadas pela parte do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito bem, eu começo por dizer aos senhores deputados, que, aos senhores deputados e às senhoras deputadas, que as perguntas a que eu não responderei serão respondidas depois pelos senhores secretários de Estado. Começando pela pergunta número 1, do deputado João Moura, do PSD, eu concordo mesmo com a forma como olhou, porque eu acho que não devem, não fazem falta a existência de mais barragens no Tejo propriamente dito, sendo da maior importância a existência de um armazenamento de água no Ocreza. Eu não disse que era o maior da margem direita, é o primeiro grande da margem direita depois de se entrar em Portugal, do Tejo entrar em Portugal. O estudo está atrasado, mas tenho um compromisso da APA de ele ser apresentado neste primeiro semestre para poder ser discutido. Não tenho dúvidas nenhumas dos impactos ambientais que esta barragem provocará, e temos locais, temos que o saber discutir aberta e tecnicamente sobre esta ser ou não ser a melhor solução. Sr. Deputado Fernando Paulo, Moção da Póvoa, 3 milhões de euros de investimento a serem pagos pelo REACT, 3 meses para o projeto e a expectativa de iniciar a obra ainda neste ano de 2021. Sr. Deputado Nelson Peralta, eu não tenho a mais pequena dúvida que há vários países que estão em condições de ser neutros em carbono antes de 2050. É óbvio. Nunca me ouviu a dizer coisa diferente dessa. Ouviu-me a dizer o que é verdade. É que Portugal foi o primeiro a comprometer-se com a neutralidade carbónica em 2050. Isso é que é verdade. É de esperar que não é um país da União Europeia, mas dou-lhe um exemplo muito evidente, que a Islândia seja neutro em carbono muito antes disso, se é que já um não é. E o mesmo direi para países como a Finlândia, que têm massas florestais de grande dimensão. Portanto, é óbvio, não estou a perceber onde é que está a sua estranheza. Sobre o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS, não se preocupe com colocar a execução de uma parte do PRR nas mãos do Fundo Ambiental, porque se há quem execute bem é mesmo o Fundo Ambiental, 98,9% no ano passado. Dos fundos europeus tiveram naturalmente que ser rearrumados depois da discussão pública. Não havia, por exemplo, nenhuma agenda para o mar e nenhuma agenda para a cultura, e por isso o mar e a cultura, ao serem beneficiados e justamente com componentes dentro do PRR, naturalmente obrigaram a uma redistribuição do dinheiro. Não me leva mal, os transportes são sempre discutidos na Comissão de Economia, portanto eu não tenho aqui notas para responder à pergunta que me colocou. Há aqui várias respostas que não sou eu, mas por uma particular consideração do Sr. Presidente, a pergunta do PNPG e do teleférico, dizer que nós não conhecemos o projeto. Portanto, também é quase indelicado dizer a um Presidente de Câmara que, não conhecendo o projeto, qual é a nossa opinião. Mas o plano é evidente e, portanto, não permite que o teleférico venha a ser feito. E como a pergunta que Vossa Excelência colocou é: estamos nós disponíveis para mudar a lei? Penso que a posso detalhar melhor. Estamos nós disponíveis para mudar o plano de ordenamento do parque para colocar um teleférico? A resposta é negativa, a resposta é não, Sr. Presidente. Acho que a deputada Marta Freitas, com todo o respeito, a questão que colocou é uma questão mesmo de escala regional e dentro da autonomia que a região autónoma da Madeira tem, portanto não tenho nenhuma resposta concreta a poder dar aqui. À senhora deputada Beatriz Gomes Dias, dizer que me parece claro que o que aconteceu de mal depois de 2019 em Odmira, naquilo que é, obviamente, o meu conhecimento em matérias que muitas delas não têm a ver com a minha pasta governativa, foi que as tão criticadas hiatas não foram construídas. Eu percebo que digam contentores, mas, objetivamente, aquelas construções provisórias são pré-fabricados com muito melhores condições do que aquelas que existem, não só nas casas de alvenaria, que são ocupadas de forma sobreocupadas e sem condições, e obviamente que não conheço, terei certamente a ser injusto com muitas instalações que têm condições, mas daquelas, olhem, que alguns ou que todos nós temos visto na televisão, mas aqui é que esteve o falhanço. Afinal, como solução para mais do que provisória, uma solução para, para trabalhadores ocasionais, aquela pode ser uma solução muito melhor do que muitas outras que, com que nos temos confrontado. Sra. Deputada Fabiola Cardoso, sendo manifestamente o problema ambiental da Fabra Eólica, como também bem o disse, um problema que quem tem que resolver é a empresa, não conhecia aquilo que referiu, que não quer dizer que não seja rigoroso, é que não conhecia de continuar a ser levados a etar efluentes, ainda que não produzidos naquele local, e naturalmente estaremos sempre disponíveis para, em conjunto com a Câmara de Torres Vedras, encontrar uma solução. Sr. Deputado Luís Graça, responder apenas sobre a área protegida do Algarve, dizer que, de facto, é um trabalho exterior à administração, mas muito bem feito, e que nos limitamos a recebê-lo, e é agora a nossa responsabilidade dar-lhe seguimento, naturalmente, com um pensamento crítico sobre o trabalho, que, olha, eu, pela parte que me toca, foi-me entregue na sexta-feira, não tive ainda sequer a oportunidade de o ver. Eu não creio que os titulares de arrendatura são muito diferentes do que é um parque e uma área protegida. E por isso, sem embargo, poder ser sempre protocolado com uma autarquia, e o mesmo direi com uma ONGA, a responsabilidade na gestão deste território, não creio que ela seja passível de cogestão. É mesmo uma área diferente e não creio que a cogestão seja uma saída. Sra. Deputada Filipa Roseta, daquilo que foi feito até 2017 e 2019, não sei confirmar as datas que me deu, mas mais mesmo menos mês estarão corretas, e estarão certamente corretas, não consigo descrever aquilo que aconteceu. Então, sei que, do ponto de vista da cartografia que o ICNF se comprometeu a fazer na proteção e identificação das áreas mais sensíveis e a proteger no perímetro de regra, esse trabalho está feito. O Sr. Deputado Duarte Marques conhecia bem a ponte que me mostrou, e não quer dizer que não agradeça tê-lo mostrado outra vez. O fundamental não pode existir para pagar estradas, não pode mesmo. Eu não estou aqui a dizer que o problema não é um problema, é certamente, não estou aqui a dizer que não é fundamental encontrar fundos para, sobretudo, penso eu, a substituição daquela ponte, mas, o que diria o Sr. Deputado Bruno Coimbra se o fundo ambiental fosse utilizado para pagar uma estrada? Sr. Deputado Nuno Fazenda, nós queremos, de preferência ainda em maio, embora não possa ter a certeza, e depois vem logo cobrar-me aquilo a que chamam promessas, mas queremos lançar o quanto antes o programa para a eficiência energética dos edifícios. Repito, de preferência ainda em maio, num aviso de 30 milhões, para depois em julho podermos lançar então os vouchers da pobreza energética, porque os vouchers não é exatamente dar dinheiro para, é termos uma rede o mais alargada possível, de Bragança a Vila Real Santo António, com onde seja possível, então, trocar o voucher por obras ou por equipamentos de uma rede de empresas o mais diversificada possível e mais espalhada no país, que esteja certificada para tal. A taxa de comparticipação esperada na pobreza energética será de 100%, aqui será de 70%, que é o valor que vem de trás. Para ter uma ideia, nós tínhamos a possibilidade das candidaturas, isso é mais para ilustrar, poder ir até o máximo de 15 mil euros por proponente, quem tivesse duas casas, e 7.500 euros por fogo. E a comparticipação média foi de 1.300 euros. Foi de 1.300 euros. Esse é também o valor que nós vamos usar exatamente para os vouchers da pobreza energética, porque foram, em média foram 1.300 euros, por isso é que tivemos um número de candidaturas muito superior e as pudemos financiar, ainda que tivéssemos no início 4 milhões de euros e acabamos por investir ou por financiar quase 9 milhões de euros. Senhora Deputada Germana Rocha, eu dou-lhe 10 minutos do meu tempo, 20 minutos do meu tempo, 30 minutos do meu tempo para me dizer em que dia é que leu no jornal que eu admiti que podia haver uma mina nas serras do Porto. dou-lhe até 40 minutos do meu tempo, 50 minutos do meu tempo, 60 minutos do meu tempo, porque de facto é que não leu mesmo isso em lado nenhum. E se leu isso em algum jornal, olha, muita gracia que me mandasse para poder mandar para lá um desmentido, porque é mesmo a última coisa que eu disse. Eu lembro-me de uma polémica até suscitada pelo CDS Porto, que lendo mal, não consigo dizer de outra forma, e também estou a ser cândido, lendo mal o que aconteceu, e o que acontece é sempre a mesma coisa. Quando uma entidade se dirige à administração para fazer prospeção mineira, a administração é obrigada a publicitar. É como os banhos nos casamentos. É obrigada a publicitar. Primeira acusação, falta de transparência. Ai, falta de transparência. Pusemos tudo a nu. Falta de transparência. Segunda acusação, apesar de ser evidente que aquilo que acontece é alguém diz, eu quero fazer isto aqui, pomos da República, quer dizer, apareceu um senhor a querer fazer isto aqui, logo, como é que é possível ter licenciado uma coisa destas? Como é que é possível o papel das autarquias? Como é que passaram por cima de... Ouça, pôs, tornou-se público, precisamente para que todos se pronunciassem. E eu não me pronunciei em momento algum, porque não vou participar nessa consulta pública. Senhora Deputada, eu sei como é que a Senhora Deputada responderia relativamente ao calendário da linha para Gondomar se o seu partido estivesse no poder. Era muito fácil, era nunca. Rigorosamente nunca. Sabe isso muito bem. Sabe muito bem o que o governo do seu partido fez para que nunca nada fosse feito. Pois sim, vai haver mesmo linha para Gondomar. E como também o seu Primeiro-Ministro disse no discurso em que disse que no PRR cabiam estas duas linhas para o Porto, disse que relativamente ao QFP, que tem um calendário de início quase igual e um calendário de fim mais distendido, que a linha de Gondomar estará lá dentro. Portanto, sim, a linha de Gondomar vai ser financiada pelo próximo quadro comunitário de apoio. Relativamente aos resíduos de São Pedro da Cova, Sra. Deputada, se o erro dos técnicos no primeiro exercício foi um erro da ordem do 1 para 2,2, não é? E, portanto, a senhora está muito orgulhosa daquilo que o seu governo fez, começou a fazê-lo, é um facto, deixou mais de metade por fazer. Estamos a 2 meses do final da empreitada e descobrimos uma coisa, é que há provavelmente mais 20% a mais de resíduos do que aquilo que o LENEC estimou. Eu peço muita desculpa, a senhora pode dizer sempre que a culpa é minha, mas eu não fui para lá esgravatar e contar os resíduos que lá estavam. E, portanto, houve de facto um erro de 20%. Deixe-me que lhe diga como é que estimamos esse erro pela área. Portanto, pode ser menos, pode ser um bocadinho mais, estimamos pela área. Isto é, se retiramos 100 numa área com esta folha A4, por exemplo, as duas áreas que estão ainda numa ponta e noutra por limpar, têm aproximadamente 20% da área desta folha A4. Portanto, se eu estou a dizer que é 20%, não venho a dizer mais tarde que foram só 17, ou foram 23, não sei. Só estou a contar em superfície. Isto implica mais 2,2 milhões de euros de investimento. Temos que o fazer, não podemos perder esta oportunidade. A empreitada está prevista decorrer até ao final de julho, e, portanto, antes do final de julho, fazendo o contrato de trabalhos a mais com o empreiteiro que lá está, fica já completamente dito o que iremos fazer, pode ir até aos 40% que é a prestação de serviços, fazendo um contrato de trabalhos a mais, vamos aproveitar esta embalagem para pôr aqui mais 2,2 milhões de euros e tirar de lá todos os resíduos. O Sr. Deputado António Cunha, não podíamos ser mais transparentes neste processo e gostava que me tivesse ouvido hoje também. Não tinha no dia em que fiz o meu discurso, porque a última coisa que eu quero é enganar quem quer que seja, e porque há enganos, não vale a pena tentar que sejam enganos, eu tinha mesmo a ideia que a Etardo Ferreira já estava mesmo a funcionar. E sei que não está a funcionar completamente. O que lamento, sinceramente. Isso não inibe em nada, e já agora, sabe também Vossa Excelência, quem é que se meteu a fazê-la, quem é que se meteu a financiá-la. Porque, noutros tempos, que não são tão longínquos como isso, nada foi feito para resolver aquele problema. E Vossa Excelência sabe isso, sendo lá muitíssimo melhor do que eu, não precisa que eu lhe recorde. Há uma coisa que eu sei, o projeto de Ferreira já está a avançar e é evidente que haver uma solução técnica para aquele problema, sendo que a solução ainda não está completamente fechada. Sr. Deputado Paulo Neves, eu não prometi apoiar, eu prometi avaliar, mas prometo agora apoiar e, portanto, tem toda a razão. Aliás, eu sei aquilo que solicitei, foi que o Governo Regional me escrevesse, enfim, me escrevesse ao Ministério do Ambiente. O Governo Regional fê-lo e, portanto, há uma decisão a tomar e a decisão será certamente positiva. E a Sra. Deputada Carla Madureira dizia que relativamente à proteção do litoral foram 148 milhões de euros, foram e são, que estão a ser investidos, uma parcela muito significativa. Eu não costumo falar em distritos, mas é mais fácil no litoral centro do distrito de Aveiro, eventualmente a minha colega Inês poderá detalhar. Portanto, se entendesse por bem, agora pela hierarquia, eu sugeria que passássemos a palavra ao Secretário de Estado, João Galeba. Pois é, e depois, porque é só uma pergunta ao João Paulo Catarino, está bem, uma ou duas, sim. E depois a Inês Costa fazia a gestão do tempo até ao final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Faça favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava, aliás, respondendo a uma pergunta feita pelo Sr. Presidente. As minas, a fusão das minas está neste momento em avaliação de impacto ambiental. E como tal, por respeito pela autonomia própria desses processos e das instituições que não participam, parece-me que a posição, a opinião do Governo não só é irrelevante, como não deve ser dada. O Governo não toma parte no processo de avaliação de impacto ambiental, ele está em curso, não terminou e, portanto, respeitemos esse procedimento. Já sabemos que o Bloco não tem grande respeito por processo de avaliação de impacto ambiental, uma vez que a primeira pergunta que faz sempre em relação a todos é qual é a posição do Governo, o que é que o Governo decide, de que modo é que vai intervir. Ora, portanto, esta resposta é para a pergunta que me fez e para todos os processos de avaliação de impacto ambiental. O Governo não se mete, não é o Governo que faz, portanto, não é o Governo faz leis, no caso das minas, pode lançar concursos, mas depois, se há ou não uma mina, vamos ver se nos entendemos uma vez por todas, se há ou não uma mina, se há ou não exploração, não é o Sr. Ministro do Ambiente, não sou eu, não é o Governo que decide. Sobre a questão do pedir levantado pelo deputado Emílio Guerreiro, a lembrar aqui que em nenhum governo do PSD foi alguma vez aprovado um pedir-de ou um pedir-de. E, de facto, este governo também ainda não aprovou o pedir-de, mas aprovou pela primeira vez o pedir-de. O pedir-de, nomeadamente porque estamos com o lançamento a preparar o processo para o lançamento das concessões de baixa tensão, e como foi pedido um estudo sobre a arquitetura de rede no contexto da transição energética, essa é a razão por não ter sido ainda aprovado o pedir-de. Poderá sê-lo ainda, vamos a tempo, mas na existência de um pedir-de aprovado, como aconteceu sempre e como o PSD bem sabe, uma vez que já foi governo e já lidou com esta área, a não aprovação de um pedir-de ou de um pedir-de em nada obsta à construção e à intervenção nos ativos de rede, têm é que ser depois aprovados caso a caso, o que tem acontecido no caso do pedir-de. Sobre a questão levantada pelo Sr. Deputado Hugo Carvalho, há uma grande confusão na sua cabeça, Sr. Deputado. Então vamos por partes. A REN faz investimentos no âmbito do pedir-de ou com autorizações caso a caso, do concedente. E todos os projetos que estão no pedir-de, no caso da REN, vão à tarifa e, portanto, são pagos por todos nós. Quando há um pedido, e acontece muitas vezes, por exemplo, em parques industriais, ou uma câmara, um conjunto de empresas, quer um reforço de uma subestação para melhorar a qualidade de serviço, a capacidade, se não tiver no pedir-de ou no pedir-te, em princípio, esses reforços, ou se não for autorizado por nós, se não se enquadrar dentro da lógica de desenvolvimento da rede, é pago. É pago pelos próprios requerentes. E pago como? Pago, obviamente, por orçamentos apresentados pelo operador de rede. O Sr. Deputado diz aqui, nós o que criámos na lei foi a possibilidade de, à margem da rede de interesse público, tem um conjunto de obrigações, não importa agora detalhar, permitimos acordos bilaterais entre quem quisesse, na ausência de capacidade de rede, quem quisesse instalar parques, o pudesse fazer em negociações bilaterais com os operadores de rede. Qual é a vantagem disto para os consumidores? É que, ao contrário de todos os outros investimentos que a EDP e a REN fazem na rede, estes são integralmente pagos por quem os propõe, isto é, pelos privados que querem criar capacidade adicional de rede para os seus projetos. Mas não é correto dizer-se que damos poderes administrativos ou de entidade administrativa à REN. Não, a REN celebra contratos à margem do contrato de concessão, mas não o faz sem intervenção do concedente, porque quem definiu os termos de referência, ou seja, o modo como a REN tem, pode, recebe pedidos, os hierarquiza, é a DGEG, Portanto, a DGEG é que valida, definiu os termos de referência e, a seguir, valida a seriação, onde a DGEG não intervém. É numa negociação estritamente privada. Que é quando não aprovou nada. A única coisa que a DGEG disse é que, sim, aquela... Portanto, está-me a dizer que leu um título e eu estou-lhe a explicar o que aconteceu, Sr. Deputado. Então, o que aconteceu foi o seguinte: há uma seriação que decorre da aplicação de termos referidos pela DGEG, que a DGEG depois valida se essa seriação apresentada pela REN está ou não de acordo com os termos de referência. Portanto, foi isso que a DGEG fez. E agora, o que é que a REN irá fazer? A REN, uma vez validado pela DGEG essa série, vai, respeitando a série, propor orçamentos para investimento na rede, que sim, é um contrato bilateral entre a REN e privados. E porquê? Porque o valor que o privado vai pagar diz apenas respeito a quem faz a obra e ao privado que quer pagar. O Estado não tem que se meter nisso. E porquê? Porque isso não diz, de facto, respeito ao Estado. Os investimentos normais da REN, sim, dizem respeito ao Estado. Porquê? Porque são pagos por todos nós na fatura. Mas a informação que a REN transmitiu à DGEG é que vai aplicar exatamente a mesma metodologia que aplica nos ativos regulados. Mas não estava obrigada a isso. Não estava obrigada a isso, mas por acaso vai fazer. Portanto, não há aqui nenhuma falta de transparência, Sr. Deputado. O que se criou foi a possibilidade de, desonerando todos nós na nossa fatura de eletricidade, poder ser criada nova capacidade de rede para novos projetos que contribuem para a descarbonização do país, sem isso onerar em um cêntimo a fatura de eletricidade dos portugueses. E eu pensei que o PSD considerasse isto uma boa notícia. Pelos vistos, não. Sobre a pergunta do Sr. Deputado Filipe Pacheco, do PS. O data center, sim, é um grande investimento privado, o maior desde a auto-Europa. O PSD anda sempre à procura da bala de prata das reformas estruturais. Era o choque fiscal, o país não fez as reformas e está sempre a dizer precisamos de fazer as reformas para atrair novas auto-Europas para Portugal. Eu até ouvi o braço direito do líder do PSD dizer que era preciso perceber como, o que poderíamos fazer para atrair auto-Europas, e era essencial nos próximos 4 anos atrair uma nova auto-Europa para Portugal. Até agora, do PSD foi silêncio absoluto, desde o maior investimento privado anunciado em Portugal desde a auto-Europa. E porquê é que este investimento é particularmente relevante? Informações sobre o investimento são públicas, estão nos jornais, não vou... Mas porquê é que é muito relevante? Estamos sempre a falar da Irlanda e do Leste, que devíamos copiar esses países. Sabem porquê que esses investidores, que têm 3 data centers na Irlanda, vieram para Portugal e saíram daí? Não saíram da Irlanda, porque os 3 continuam lá. Mas decidiram fazer um novo no Sul, é o primeiro. E porquê? Porque parece que há quem ainda não tenha percebido que um dos maiores fatores de competitividade do nosso país, independentemente da charada das reformas estruturais, que é sempre uma bala de prata qualquer que há de vir e que transformará o país rapidamente numa nova Irlanda, Portugal, em muitas coisas, sobretudo naquela área mais relevante nos próximos 10 ou 20 anos, não há maior volume de investimento no continente europeu ou provavelmente no mundo nos próximos 20 anos que não seja na área da transição energética e na descarbonização. E acontece que, para isso, Portugal tem uma enorme vantagem e custa muitas vezes que alguns portugueses não o percebam. E este investimento é exatamente um extraordinário exemplo por isso. Porquê é que este investimento veio para cá? Todos os investimentos até agora em data centers eram no norte da Europa. Este é o maior e o primeiro no sul da Europa. Porquê? Porque Portugal é, juntamente com Espanha, um dos países mais competitivos da Europa naquele fator de competitividade que vai ser determinante nos próximos 10 ou 20 anos. Todos aqueles que gostam de falar do preço de eletricidade da Polónia e da Hungria e da Roménia, o preço de eletricidade da Polónia nos últimos 4 anos subiu 11%, o nosso caiu 8%. Esta diferença vai ser estrutural e vai se manter ao longo da próxima década. E porquê? Porque o facto de termos 60% renováveis no nosso sistema é o melhor seguro que podemos ter contra a subida do preço de carbono. Quando o preço de carbono sobe na Polónia, sobe na Europa, o preço da eletricidade na Polónia dispara e ponto final, não acontece mais nada. O preço dispara na Polónia. E os polacos pagarão muito mais eletricidade. E enquanto não investirem em renováveis e terão mais dificuldade do que nós, estão expostos numa bomba relógio de preços. Portugal tem o oposto. Porque sim, quando o preço de carbono sobe, o preço no mercado grossista de eletricidade dispara. Mas o sobrecusto da PRE cai a custo.
Portanto, os tais sobrecustos das renováveis, na realidade, neste caso, num cenário de subida acelerada dos preços da eletricidade, são o melhor seguro que os portugueses podiam ter contra os pedidos do preço da eletricidade. Porque sobe de um lado e desce do outro, e os portugueses, sim, o mercado grossista paga, mas a quantidade, o impacto que isso tem no sobrecusto da PRE é muito significativo. E vamos ver este ano o que vai acontecer. Porque quando nós temos renováveis que vão baixar de preço, com a tarifa garantida entre 60 a 70 euros, e quando o preço da eletricidade está em 80, 90, pagam não o sobrecusto que pagaram nos últimos anos, mas funcionam como seguro e pagam o sobreganho aos consumidores. E, portanto, sim, é mesmo um fator de competitividade da maior importância, vai ser provavelmente o maior determinante de atração de investimento para Portugal e não as miríficas reformas estruturais que a direita liberal anda sempre à procura. Há 20 anos que andam à procura e a única coisa que dizem é sempre vamos baixar o IRC e privatizar empresas e depois a mão invisível e a magia do mercado fará o resto. Olhem bem para os fatores de competitividade que Portugal tem hoje. É referido no mundo inteiro. Portugal, para além das boas políticas públicas que tem no setor da energia, e portanto, obviamente, que se tivéssemos más políticas, não era a competitividade, mas temos boas políticas reconhecidas internacionalmente e temos uma enorme competitividade. E é por essa razão que Portugal, depois de andar a tentar inventar maneiras de atrair investimento, sem... Repare, isto não é um investimento fortemente subsidiado. Até agora não foi pedido um único subsídio ao Estado. Isto é um investimento privado, que é feito em Portugal, porque Portugal tem condições de competitividade que mais nenhum país europeu tem. E isto devia-nos não só celebrar este investimento, como perceber que para termos mais investimentos deste tipo, temos que exatamente alavancar os nossos fatores de competitividade e, para isso, as renováveis e a política energética são determinantes. E estão no bom caminho, porque se há coisa que não nos podemos queixar é de falta de investimento em Portugal nesta área. Pela primeira vez em muitos anos, Portugal não tem que queimar, andar a tentar, procurar como é que atraímos investimento. O desafio de Portugal agora é como é que gerimos a procura de investimento que já cá temos. E respondendo ao seu deputado sobre a central solar de Santiago do Cacém, não é uma central que saiu do leilão, portanto é uma central de iniciativa privada. O que lhe posso dizer é que todas as questões que aqui levantou são normalmente as questões que são tratadas no processo de avaliação de impacto ambiental. E eu aqui ia citar o Presidente da Câmara de Santiago do Cacém, que é da CDU. Porque a Câmara de Santiago, eu não participo na consulta pública nem no processo de avaliação de impacto ambiental, mas o senhor Presidente da Câmara de Santiago do Cacém participa e, portanto, se não se importasse, eu ia citá-lo. A Câmara de Santiago do Cacém vê com muito bons olhos este projeto. Vai se instalar numa zona de eucalipto intensivo, e, portanto, na realidade, desaparecer dali o eucalipto e haver painéis fotovoltaicos funciona como um pousio durante vários anos e, portanto, regenera solos, sim, os painéis fotovoltaicos, em muitos solos do país, podem regenerar solos e contribuir para a biodiversidade. Sim, Sr. Deputado, sim, existem vários parques, podem ir, por exemplo, a Santiago, podem ir a vários sítios do país onde há até ovelhas e plantações várias de baixo e entre os painéis, isto existe em vários sítios, inclusive em Portugal. A Câmara de Santiago do Cacém tem, obviamente, algumas críticas ao projeto, que é isso que se faz num processo de avaliação de impacto ambiental. A Câmara de Santiago do Cacém vê com bons olhos, mas tem dúvidas. Por exemplo, lembro-me do Sr. Presidente de Câmara ter referido, até num programa de televisão, que entendiam que o projeto era muito positivo, mas que era melhor salvaguardar um bocadinho uma distância maior face às habitações e criar alguns corredores arbóreos e preservar ou até plantar mais eucaliptos e contribuir para a gestão integrada de sobreiros. Portanto, todas essas matérias são exatamente as matérias que são tratadas nestes processos e que, obviamente, são sempre processos de avaliação de impactos. Nunca há um projeto sem impactos. E, portanto, aqui eu subscrevo as palavras do Sr. Presidente de Santiago do Cacém, que nem é do meu partido, sim, estes projetos têm vantagens e têm desvantagens. E as avaliações de impacto ambiental servem exatamente para lidar com essa questão. Mas eu, como não participo no processo de avaliação de impacto ambiental, não queria dizer mais. Mas lembrava também que houve recentemente uma alteração, uma circular da AT no IMI, portanto que esse é um contributo importante também para as receitas locais. E estamos agora nós a finalizar a alteração da lei elétrica, onde queremos consagrar em lei um conjunto de benefícios para os municípios, que muitos projetos já negociam direta e informalmente com os municípios, mas por uma questão de transparência e objetividade, entendemos ser positivo e inscrever essas questões na lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Nós vamos levantar.
Muito bem, muito bem. Faz favor, se sentar, certo?
Muito boa tarde a todos. Eu tenho aqui só uma questão colocada pela deputada Alma Rivera sobre a Quinta dos Ingleses. Ora, a Quinta dos Ingleses é uma questão que é exclusivamente da Câmara nesta fase. O plano diretor municipal da Câmara Municipal de Cascais classifica, no plano de ordenamento, classifica aquele solo como solo urbano. A Câmara aprovou um plano de pormenor, elaborou e aprovou um plano de pormenor para aquele espaço. Por isso, hoje é uma responsabilidade da Câmara Municipal de Cascais, só eles têm autorização, só eles conseguirão, obviamente, reverter todo este procedimento. O parecer da CCDR é favorável, não é? Pois, sim. Não há forma, porque se o solo está classificado na planta de ordenamento como urbano, não pode ser agora a administração central. É uma competência exclusiva da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Sim, muito obrigado.
Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar não perder aqui na minha cábula. Agradeço antes de mais as perguntas colocadas pelos senhores deputados. Começando pela Sra. Deputada Alma Rivera, relativamente ao aterro de Sobrado do Valongo. De facto, o aterro não irá receber resíduos de outros países, uma vez que a data limite associada à autorização do processo de notificação relativamente aos movimentos de 2019 terminou a 1 de maio de 2020. Daí a tal confusão com o despacho de suspensão que só a 17 de maio, e houve pessoas que disseram: ah, mas afinal isto não abrange o valor. Precisamente por isto, porque já tinha terminado a recepção dos resíduos. Importa ainda realçar, já agora, como acréscimo, que em concreto pode ter de Recife Valongo, a objeção sistemática decorrente do despacho já permitiu objetar a entrada de cerca de 25 mil toneladas de resíduos no aterro da Recife Valongo, provenientes de outros países. Relativamente à situação das margens do Mondego, reportada pela Sra. Deputada Mariana Silva, a GNR, o CEPNA, portanto, já fez chegar à APA, à RH Centro, um auto notícia sobre esta matéria, portanto vai seguir a tramitação normal associada a estas questões. Relativamente ao campo de golfe, a APA não tem conhecimento da pretensão dessa instalação, portanto é a informação que nós temos neste momento. Só um momentinho. Relativamente à... Há a pergunta colocada pelo Sr. Deputado, creio eu, Pauletão, não é? Relativamente à Figueira da Foz e à Aveiro. Realmente, relativamente ao estudo de viabilidade da transposição aluvionar de Aveiro e Figueira da Foz, já estão concluídos os relatórios intercalares da parte 1 à parte 7. Falta ainda o relatório final, que vai ser entregue nas próximas semanas e que irá definir, portanto, o volume de sedimentos a ser transposto nestas duas barras. Relativamente à situação reportada na Cova Gala, que também vai ao encontro da pergunta levantada pela Sra. Deputada Raquel Ferreira, foi realmente reportado o agravamento das condições de segurança no cordão do NAR, na zona da Cova Gala. Portanto, esta área beneficiou de intervenções em momentos anteriores, nomeadamente o uso de dragagens de manutenção, da areia de manutenção do Porto, no caminho, obviamente, para a grande intervenção do Xota Figueira da Foz, que totaliza um investimento de cerca de 14 milhões de euros. No entanto, sendo, obviamente, uma costa muito exposta à erosão, e atendendo ao agravamento atual da situação na Cova Gala, vamos fazer uma intervenção excepcional este ano, financiada pelo Fundo Ambiental, no valor de cerca de 700 mil euros, para substituir os geocilindros que foram danificados e também utilizar a primeira dragagem de manutenção deste ano do Porto, que será algures entre este mês e junho, de maneira a minimizar a situação de vulnerabilidade momentânea. Estamos a falar de cerca de 150 mil metros cúbicos e, portanto, no caminho para o Xote, vamos ter esta intervenção atendendo às condições reportadas no local. Portanto, isto também responde à pergunta da Cova Gala da deputada, mas não responde à questão de Coxadas. De facto, Os concursos anteriores não tiveram candidaturas com qualidade técnica suficiente para fazer avançar a empreitada, assim foi avaliado. O MAC, portanto, o Ministério do Ambiente, acompanha o entendimento sobre a terceira revisão deste investimento, acompanhando, obviamente, a preocupação das comunidades relativamente à importância desta obra, que nunca deixou de estar no nosso radar. A revisão do valor global irá permitir, esperamos nós, obviamente, que mais candidaturas surjam e entendemos válida esta revisão, tendo em conta que é uma obra que tem alguma complexidade do ponto de vista de execução técnica e é de grande monta e, portanto, foi fácil fazer esta revisão e admitir esta revisão. Obviamente que nós estaremos sempre condicionados àquilo que o mercado estará preparado para responder. Nós sabemos que assim tem sido nos últimos tempos relativamente a obras e, obviamente, não estamos sujeitos a ser afetados também por essa matéria. Relativamente ao Navão e ao Alviela, realmente este é um sistema que tem sido alvo de acompanhamento das entidades fiscalizadoras. As contraordenações têm vindo a ser aplicadas. Nós tivemos, emitiu-se novas licenças com condições de descarga mais exigentes e isso teve, efetivamente, um efeito positivo na melhoria das massas de água, tal como atestam as monitorizações feitas pela Agência Portuguesa do Ambiente. A Agência Portuguesa do Ambiente é essa que tem estado em colaboração próxima com os municípios, mas também com a Tejo Ambiente, que tem um ano de vida, e o CEPNA, para fazer este trabalho de proximidade, para detectar estes incumprimentos e resolver problemas na rede de drenagem. Quer Orém, quer Tomar apresentaram planos de investimentos para aumentar a taxa de cobertura desta drenagem. O SEMAS de Tomar, em particular, desenvolveu já empreitadas específicas para este efeito e, obviamente, é de extrema importância o apoio que o REACT vai dar, quer do ponto de vista do Nabão, quer do ponto de vista do Alviela. É cerca de um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros. E é também muito importante que a Tejo Ambiente rapidamente execute os investimentos que tem previstos e apoiados no âmbito do POCUR. Estamos a falar de cerca de 17 milhões de investimento. Relativamente às descargas indevidas nas Caldas da Rainha, no Rio da Tornada, nós temos tido, ou realmente tem existido a participação de ações de fiscalização e vistorias às explorações pecuárias, em conjunto com a DRAP e o CEPNA, e a autarquia também tem participado, e têm sido identificadas degradações dos sistemas de armazenamento de efluentes pecuários e inconformidades com os PGEPs, e portanto nesse contexto têm sido implementadas as medidas de melhoria necessárias e também levantados autos de notícia pelo próprio CEPNA, as explorações pecuárias e suiniculturas. Os processos de contraordenação são instruídos pela Agência Portuguesa do Ambiente através da elaboração de missões administrativas e aplicação de sanções, e todo este processo está em curso e no terreno. Encontra-se em fase de licenciamento também o projeto de remodelação da ETAR das Caldas da Rainha, que irá receber parte da rede de drenagem de águas residuais urbanas da freguesia de Tornada, que vai permitir, portanto, a redução de caudal das águas residuais e é mais um contributo para a despoluição deste rio. É importante dizer também que a bacia do rio da Tornada no segundo ciclo estava classificada em estado global mediocre, portanto estado ecológico mediocre e estado químico desconhecido, mas no terceiro ciclo de planeamento já será classificada com estado global razoável, portanto que combina estado ecológico razoável com estado químico bom, portanto o que significa que estamos, creio eu, no bom caminho. Só um bocadinho. Vamos ver. Relativamente à pergunta colocada pela Sra. Deputada Carla Madureira, relativamente ao POCUR, como disse o Sr. Ministro, 148 milhões de euros, dos quais 118 milhões de euros aprovados. No caso do Centro, são 84 milhões de euros de investimento, com participação de 68 milhões de euros do Fundo de Coesão. E é importante, relativamente aos investimentos futuros, o PNI 2030 prevê, no plano de investimentos, cerca de 800 milhões de euros para o litoral, sendo que, como um todo, mas 495 milhões de euros especificamente para intervenções de proteção costeira. Portanto, esse planeamento está feito e está cabimentado, se é que podemos dizê-lo assim. E penso que é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito bem. Agradeço naturalmente a presença do Sr. Ministro e dos senhores e senhora Secretário de Estado. Muito obrigado pela presença, naturalmente, pelos conhecimentos prestados. Agradeço a presença de todos os senhores deputados, tanto os que estiveram aqui presentes na sala quanto os acompanharam via web. Queria só lembrar que amanhã temos mais duas reuniões, pelas 9h30, uma